instrução. Não, oh, desculpe, é o Ministério Público que solicita, é o juiz que faz o pedido à Assembleia e avalia-o. E avalia-o. E, portanto, nós temos aqui um triplo controlo, que é a autoridade policial entende que o deputado deve ser chamado porque é suspeito de um determinado crime. O Ministério Público entende também que é a autoridade judiciária competente para investigar. E o juiz de instrução valida e faz o pedido à Assembleia, porque em nenhum momento a lei diz que o juiz é obrigado a fazer o pedido à Assembleia da República. Aliás, isso está claro na legislação em matéria do Estatuto dos Deputados. O juiz de instrução, que é o garante das liberdades, pode não o fazer. E, portanto, o que nós estamos a dizer é, o Ministério Público acha que sim, o juiz de instrução também acha que sim, o crime está delimitado, os factos estão lá, mas nós achamos que não aqui. Só que o Parlamento não é uma autoridade judiciária. E, portanto, aí sim torna-se um privilégio, quando é visto nestes termos. E, portanto, o que o Chega quer aqui alterar, por um lado é a questão do crime doloso, que não nos faz sentido, porque o nosso sistema penal evoluiu desde a redação original desta norma, e se na altura tínhamos, diria eu, 15% de crimes a título negligente, hoje temos muitos, não sei se 30% ou 35% hoje dos crimes temos a título de negligência, e portanto essa é uma questão importante. Por outro lado, no sistema penal, há 20 anos atrás, nós tínhamos poucos crimes com penas abaixo de 3 anos. Hoje, fruto da chamada especialização do direito penal e da sua fragmentarização, temos muitos crimes abaixo dos 3 anos. E portanto isto levanta um novo desafio. Se estes crimes devem ou não ser obrigatório, que alguém seja, que seja autorizado, que a Assembleia, obrigatoriamente, autorize a participação a título, como arguído, ou, enfim, declarante, mas aí já não seria para caso criminal, dos deputados. E, portanto, nesse caso, pode ver-se como um privilégio. Para terminar mesmo, podia-se perguntar, bom, mas aí quem é que avalia se é justificado ou não? Podemos dizer que sim, confiamos que a Comissão de Transparência e o Parlamento, depois, tomem esse juízo. Mas pergunto, não devemos confiar nos juízes de instrução e no Ministério Público, que fizeram duas avaliações prévias primeiro e que entenderam que era importante ouvir alguém como arguído numa determinada função? E, portanto, aí torna-se uma proteção. E é isso que entendemos errado, nesta perspectiva estritamente. É porque há um controle que o nosso sistema já prevê de vários magistrados judiciais a olhar para o mesmo caso. E se virem que há uma perseguição política, o Ministério Público certamente dirá que não tem pés para andar. E se mesmo o Ministério Público se engane e der pés para andar, o juiz de instrução há de dizer que isto não tem pés para andar. E também, ouçam, agora falo-vos por experiência própria, que devo ter mais do que qualquer um de vocês aqui, de ir a tribunal para opiniões. E mesmo quando temos que lá ir, vamos, defendemos-nos e somos absolvidos. É assim que se fazem em Portugal. Somos iguais a todos os outros cidadãos, somos iguais a todos os outros, quando temos que enfrentar a justiça. E é assim que deve ser. Quando o Tribunal de Instrução Criminal entende que nos deve ouvir. E nós vamos e defendemos-nos como todos os outros, em vez de termos um privilégio injustificado na nossa perspectiva.
Muito bem. Tem a palavra outra vez a senhora deputada Alexandra Leitão.
Sim, muito brevemente, só para dizer que, claro que podem ser dados variedíssimos exemplos de crimes graves, aliás, um crime, por natureza, alguma coisa que o ordenamento jurídico decidiu punir com a tutela mais, ou proteger um valor com a tutela mais elevada, podemos dar vários exemplos de crimes graves que estão ou abaixo dos 3 anos ou não são, mas o ponto não é esse, porque na verdade voltamos a partir de um problema de concessão, ou que dá jeito de ser essa a concessão, e que é a de que nós não estamos com isto a dizer que não há crimes suficientemente graves para que as pessoas sejam julgadas por eles. Aliás, do que disse, parece retirar-se que estas pessoas vão ficar libertas deste problema para a vida inteira. Não é assim. No momento exato em que deixarem de ser deputados, lá atrás... Repara uma coisa.
Isto não é uma mesa redonda. Ela acaba e eu passo a... Eu passo a palavra.
Vamos ver. No caso de... e também a grande vantagem de estarmos a falar de pessoas eleitas democraticamente é que, obviamente, que isto permite que os cidadãos façam um juízo sobre se querem ou não eleger aquela pessoa novamente. Não. É o maior juízo que a democracia se pode fazer. Tem tudo a ver. E, portanto, além do mais, é evidente que quando as pessoas estão no exercício de um cargo desta natureza, para o qual estão legitimamente, democraticamente legitimados e que têm um nível de exposição pública, etc., muito elevado, é evidente, pode haver circunstâncias que levam a que estejam também mais sujeitas a um conjunto de queixas, a um conjunto de denúncias e, enfim, esteve a dizer que o juiz é que pede. Enfim, o juiz pede, mas pede numa fase muito inicial do processo, que não tem nenhum tipo de... um jurista sabe que no momento inicial do inquérito pedir constituir alguém arguído não tem nenhum efeito nem nenhum sentido de condenação afinal. Ah, não, não, do que disse retira-se que não é nada evidente para si. O que estava a dizer é que já deve haver indícios tão fortes que até já há um juiz que pediu ao Parlamento. Não, não, ser constituído arguído não tem indícios de nada. É muitas vezes para a proteção do próprio... Oh, Sr. Deputado, pronto, o Sr. Deputado já foi, mas então deve ter interpretado como uma punição a priori. Não foi o que disse. O que disse foi, se um juiz pede, é porque há fortes indícios. Não, não há. E, portanto, isto é partir de um conjunto de preceitos errados. Pode soar muito bem dizer que nos estamos a proteger uns aos outros, que não somos iguais aos outros cidadãos. Não é nada disso. Estamos a proteger a instituição parlamentar, estamos a garantir que as pessoas eleitas exercem as suas funções com a liberdade que devem fazer e, obviamente, que serão punidas, não, que serão julgadas, que serão objeto de um inquérito, de uma instrução e do que vier a haver um julgamento, quando terminarem as suas funções. E isto é presumindo que não se levanta a imunidade, porque, como também acabou por dizer, ela é normalmente levantada em 99% dos casos. E poder-me-á dizer, bom, mas se é levantada, então se calhar é porque já se faz assim. Não, faz-se assim, mas faz-se assim dentro da instituição parlamentar, que é aquela que o deve apreciar. E se o faz, e que também será avaliada pelos eleitores se não o fizer assim. Portanto, francamente, acho que a norma está bem, sem prejuízo de... acho que o deputado Coutrinho de Figueiredo falou de algumas melhorias de português, mas a norma está assim, está bem, e é uma norma que nunca foi abusada, nunca foi alvo de abuso, é uma norma que, toda, que, enfim, que é utilizada com o devido cuidado que deve ter, e exemplos simplistas não são o que aqui está em causa, porque o que aqui... Não, não, são e partem do pressuposto de que qualquer pessoa que sobre ele tem um inquérito sobre estas matérias vai ser condenado, porque um juiz até já pediu. Não, está errado, desculpe, não me leva mal, mas é um desconhecimento das regras de processo.
Sim, senhor, tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos.
Obrigada, senhor Presidente. Quase faria minhas as palavras da senhora deputada Alexandra Leitão, permitindo-me aqui acrescentar algumas notas. Eu penso que o senhor deputado André Ventura parte de alguns raciocínios errados, ab início, que depois acabam por deturpar aqui a solução que é alcançada. Desde logo, não, o facto de não ser levantada a imunidade não significa que o deputado não venha a ser ouvido mais tarde e não venha a ser responsabilizado e não venha a ser condenado se tiver que ser ou absolvido. E, portanto, esta não é uma norma para criar um privilégio a alguém, a um deputado, para que ele não seja julgado em tribunal por qualquer crime que, porventura, tenha cometido. Não é nada disso. E, portanto, é tratar exatamente igual a qualquer outro cidadão. Vai ter que responder perante um tribunal, perante a justiça, no momento próprio. A norma tem outra função. Tem a função de assegurar a regularidade da atividade parlamentar, a dignidade do Parlamento e tem uma função de assegurar e de salvaguardar o dever funcional. E depois, por outro lado, o Sr. Deputado André Ventura referiu aqui, bom, então não devemos confiar no Ministério Público e no juiz de instrução. Se o Ministério Público já disse e o juiz de instrução reitera, o Parlamento vai dizer o contrário. O Parlamento não vai dizer nem contrário, nem o mesmo, porque há algo que se chama a separação de poderes e que é fundamental para todo o exercício da democracia e que aqui está necessariamente em causa. Uma coisa é a função jurisdicional e essa está adstrita aos tribunais e ao processo de inquérito ao Ministério Público e ao juiz de instrução, e outra é a função do Parlamento, que nada tem que ver com esta matéria. E, portanto, desde logo, por um princípio de separação de poderes, e esse argumento, Sr. Deputado André Ventura, com todo o respeito, esse argumento não cabe aqui de todo. Não é pelo facto, não é confiar ou deixar de confiar. Nós não temos que fazer, a Assembleia da República não tem que fazer essa análise. Não lhe compete. Era até abusivo. Não tem que ir, não é esse o ponto. O ponto é considerar que a regularidade do exercício da função parlamentar e da função de deputado. E não é pôr em causa qualquer decisão ou qualquer notificação de um órgão do Ministério Público ou do Juiz de Instrução. E, portanto, também por estes motivos que acabei de aduzir, entendemos que nenhuma razão existe para alterar esta norma. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, depois o deputado André Ventura responde no fim. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei não repetir argumentos, concordo com as duas senhoras deputadas que falaram agora mesmo. Já percebemos que a imunidade não é das pessoas, ou seja, é do cargo e as pessoas respondem por tudo, como é normal. Há depois o argumento de saber se a forma como o artigo está escrito, que o Sr. Deputado André Ventura levantou, face a alterações do Código Penal, faz ainda sentido. Mas, reparem, a proposta do Chega não mexe em nada disso. E portanto, enfim, não é aqui que atua. Não é aqui que atua. Há depois um outro problema, que é, nós já falámos aqui do equilíbrio de poderes. E falámos aqui, nos nossos argumentos, do problema do poder económico face ao poder político e quem detém poder económico poder usar o seu poder económico para ter processos sucessivos na justiça para perseguir quem politicamente tome decisões desconfortáveis. Mas há um outro argumento também. Eu tenho maior respeito pela justiça e pelo Ministério Público e por todos os magistrados, mas é também o equilíbrio de poderes entre o poder executivo e o Poder Judicial que está em causa. O Poder Legislativo e o Poder Judicial que está em causa. E precisamente porque o equilíbrio de poderes é uma coisa importante, o Poder Legislativo tem também de ter garantias de autonomia, porque não poderíamos correr o risco de, querendo mexer na legislação em algo que não fosse ao Poder Judicial simpático ou a uma parte do Poder Judicial, isso pudesse ser utilizado contra o Poder Legislativo. Dito isto, o que eu disse não acontece. Como não acontece nenhum dos exemplos que deu o Sr. Deputado André Ventura. O que há é uma solução que tem permitido que haja este equilíbrio de poderes. E mexer neste equilíbrio de poderes é perigoso, porque nós também não queremos que o poder legislativo seja condicionado pelos outros poderes, que podem ser usados abusivamente também. É para isso que serve esta norma, não é para mais do que isto.
Tem a palavra agora para acabar a ronda das perguntas do Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito rapidamente, só para acrescentar até algo que foi dito aqui adiante. O problema da redução ao absurdo como argumento retórico é este precisamente. Nós podemos sempre imaginar, então, e um deputado ou uma deputada que tem uma... quer dizer, é suspeito de um homicídio por negligência, portanto não é doloso, e não lhe é levantada a imunidade parlamentar. O absurdo aqui é não lhe é levantada a imunidade parlamentar. Quer dizer... Ninguém imagina uma Comissão de Ética e Transparência do Parlamento constituída por deputados e deputadas de grupos parlamentares distintos, adversários políticos até da pessoa em questão, dizer não vamos proteger por todos os meios esta pessoa, porque esta pessoa acusada de um homicídio por negligência, não queremos que até ao fim do mandato esta pessoa seja julgada. Nós podemos supor isso. Pode sempre acontecer a coisa mais absurda. Mas aquilo de que nós estamos a falar aqui, e de que falámos vários, não são argumentos de redução ao absurdo. Perseguição judicial por quem tenha poder económico, quem tenha poder político, não é uma coisa que nós tenhamos que estar aqui a conjeturar que pode eventualmente acontecer. Acontece mesmo. Em Portugal e noutros países. E se não houvesse se esta norma não estivesse assim na Constituição, aconteceria muito mais, porque seria muito mais fácil. Portanto, no argumento do deputado André Ventura, nós não temos só que supor que uma pessoa com um crime doloso abaixo de 3 anos ou uma pessoa com um crime que não é doloso fosse demandada na Justiça e depois, além disso, o Parlamento protegia essa pessoa, deputados de grupos parlamentares distintos protegiam essa pessoa. Não, protegiam, porque... Está bem? Bastava. Não, mais ainda, se num caso de maioria absoluta, mas é que não estamos a dizer vamos mudar o regimento para que isto seja por 2/3. Estamos a dizer que deixa de existir, que é uma coisa diferente. Mas também estamos a supor uma maioria absoluta, absolutamente imune à condenação pública, absolutamente imune. Quer dizer, no caso de um crime, teremos que supor muitas coisas. Ao passo que aquilo que esta norma se propõe a proteger, não precisamos supor muitas coisas. Basta olhar para a realidade e ver como ela acontece todos os dias. E é por isso que os argumentos de redução ao absurdo, que são muitas vezes utilizados pelo Sr. Deputado nestes debates, quer dizer, acabam sempre nisto. Nós podemos supor, mesmo com a Constituição mais perfeita do mundo, tantas malfeitorias que depois, quer dizer, para impedir imaginar as malfeitorias, acabávamos a mudar a Constituição mais perfeita do mundo, quando, no entanto, aquilo que nós estamos a ver todos os dias, ficaríamos desguarnecidos.